Este mês, nas notícias, primeiros resultados do Stardust revelados. Swift observa raios de gama incomum, cordilha de montanhas observado em Titan, mais de 1000 novos nébulas planetárias encontrados. Primeiras análises das partículas coletadas pela nave espacial Stardust quando voava perto do cometa Wild 2 em 2004 resultaram em muitas amostras interessantes. Muitas das amostras eram matérias que sugerem um cometa formado fora do sistema solar, mas algumas amostras sugerem que o cometa formou em temperaturas altas perto do Sol. Foi sugerido que a interação do cometa com a proximidade do Sol causou que as camadas da superfície do cometa fossem expulsas e então o que se vê hoje no cometa são partículas que estavam presentes no princípio da formação do sistema solar. A maioria das amostras que foram analisadas mostram uma composição como a dos asteroides dentro do sistema solar, mas algumas amostras são de matérias que se encontram antes da formação do sistema solar e outras amostras consistem de materiais que formaram em altas temperaturas. Estes resultados mostram que havia muita mistura em escalas grandes no sistema solar no princípio da sua formação. Ainda há muitas amostras que serão analisadas e mais resultados nos próximos anos por vir. O satélite Swift observou uma explosão que nunca havia sido observada. As explosões de raio gama que o satélite estuda é o resultado de eventos violentos noutras galáxias que liberam suficiente energia e são observados com facilidade aqui na Terra. As explosões de raio gama são classificadas consoante o tempo que estão a brilhar. Os de curta duração duram menos de 2 segundos, enquanto que os de longa duração podem brilhar por muito mais tempo. É sugerido que isto é causado por diferentes tipos de eventos. Os de longa duração normalmente ocorrem em regiões de formação de estrelas e estão associadas com a detecção de explosões supernova, enquanto que os de curto período ocorrem em regiões com pouca formação de estrelas e parecem estar associadas com estrelas de nêutron que estão a fundir. Uma explosão detectada recentemente pelo satélite e publicado no Nature durante dezembro não segue nenhuma destas classificações. A explosão designada GRB-060614 durou 102 segundos, que é de longa duração, mas outras características do espectro põem esta explosão como uma de curto período. A explosão também não estava associada a uma supernova, o que se espera de explosões de longo período. Este evento faz com que astrônomos procurem uma nova classificação para poder incluir objetos como este. Imagens tiradas pelo Cassini em dezembro mostram uma cordilheira de montanhas na maior lua de Saturno, Titan. A cordilheira tem 150 km de comprimento, 30 km de largura e 1,5 km de altura. As imagens também mostram zonas brancas que podem ser tipo neve em forma de metano por causa da atmosfera. Outras imagens mostram evidência de um vulcano na superfície com um aspecto de um ventilador. A próxima viagem na proximidade de Titan está prevista para 13 de janeiro de 2007. Uma equipa de investigadores de 9 países completaram a investigação do céu no hemisfério sul. Eles estavam à procura de planetários nebulosas. Usando o telescópio UK Schmidt no observatório de Siding Spring, em Austrália, a equipa tirou imagens de partes da nuvem Magellanic Grande, encontrando mais de 1000 novos planetas nebulosos. Estes planetários não têm nada a ver com planetas. Em vez, estas são restos de estrelas, como o nosso Sol, quando chegaram ao fim da sua vida. O núcleo da estrela diminui e esfria, tornando-o em um anão branco, enquanto o resto da estrela expande em forma de um morno gás incandescente. Uma das perguntas que os cientistas estão a tentar responder é onde a massa vai quando a nébula se forma. Parte da massa fica no anão branco e no gás, mas 85% da massa desaparece da nossa vista, diz Dr. Quinton Parker, do Observatório Anglo-Australiano e Universidade de Macquarie. Usando as imagens, a equipa encontrou um halo muito fraco que cobre 60% da nébula, que não tinha sido visto antes. Estes halos podem ser onde esta massa perdida acaba. E finalmente, o satélite francês desenhado para procurar por planetas extrasolares foi lançado a bordo da nave espacial Soyuz, a 27 de dezembro. O satélite Corot vai estudar o interior de estrelas e procurar por planetas à volta de estrelas na nossa galáxia. A maior parte dos planetas descobertos até agora são planetas aproximadamente do tamanho ou maior que Júpiter. Planetas do tamanho da Terra são difíceis de detectar a partir da Terra por causa dos seus tamanhos pequenos. O satélite QuAROT vai observar milhares de estrelas usando um telescópio de 30 cm. O alvo é de detectar a pequena alteração no brilho da estrela quando o planeta passa em frente da estrela. Planetas como Júpiter alteram o brilho por 1%, mas QuAROT é sensível a alterações de 0,1%, porque está acima da atmosfera da Terra. Para além, dois dos quatro detectores vão ser usados para estudar oscilações nas estrelas, uma técnica chamada astrossismologia. Como no Sol, muitas estrelas têm terremotos. Procurando por isto, pode-se determinar a massa e estrutura interna das estrelas.